Uma pandemia com grandes impactos na saúde e na economia. Enquanto uns tentam se adaptar em meio a um número crescente de coronavírus, outras vão sobrevivendo. Apesar do cenário, há sempre lições que podemos tirar com as pandemias. E esse é um contexto comprovado por situações já vividas no mundo. O cientista político e professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Máximo Della Justina, fala do cenário econômico e o que temos a aprender.
A questão financeira, eu acho que todos foram pegos de surpresa, não é? Indivíduos, famílias, empresas e governos, eles vivem para o mês, sem provisão, sem reservas, sem planejamento, sem cenários e sem um plano contingente, não é? E nós temos que ter em mente sempre que o indivíduo, a família, a empresa governante tem que pensar na liquidez, que é a capacidade de você pagar suas contas quando elas chegam todos os dias, e da solvência, você tem capacidade e gordura para você não fechar as portas eventualmente, né? E também não precisar recorrer a créditos que o juro no Brasil, você sabe que vai de 20% a 120%, no mínimo, o juro de empréstimos tomados. Não é a taxa Selic aí, que é menos de 5% agora. E o município é onde tudo acontece, né? Então, o econômico, o político e o social. O município também ele tem que ter um plano estratégico de município para além do plano diretor. Trabalhar cenários, ter plano contingente para possíveis tragédias, né, que aparecem. Epidemias, cheias, deslizamentos, secas, granizos, pragas que aparecem. E ter um orçamento emergencial, um plano contingente, e guardar isso, inclusive, num fundo municipal permanente e que pode ser aplicado, né, e não se mexe. Idem para empresas.
Entre a vida e a economia, o economista fala sobre as prioridades.
Nesse debate que tem surgido entre priorizar a vida ou a economia, não é? Eu não vejo nenhuma contradição. Economia é vida. Economia é bem-estar. Economia é fluxo de renda, não é? As pessoas trabalham e recebem aluguel, juro, lucro e salário. O que é ganho de um é gasto do outro. Então não existe essa dicotomia. Eu até diria para você, na hora da refeição, é o momento exato para você ver o quão eficaz é um sistema econômico de um município, de uma região, de um país ou do mundo. Porque na hora da refeição é quando chegam ali meia dúzia de ingredientes, de alimentos que vão manter a nossa vida, não é? Então, assim, nós temos que pensar que a gente trabalha para ter qualidade de vida e nenhum ser apareceu aí para, vamos dizer assim, ter passar fome, não é? E eu sempre digo que enquanto um só indivíduo passar fome de forma sistemática, o nosso sistema econômico ele será inferior ao das formigas, das abelhas e dos cupins.
Com a pandemia, alguns temas ocultos vieram à tona e nunca houve tanta preocupação, principalmente com a fragilidade humana.
A economia existe para pessoas e às vezes fica na nossa mente que economia, como você bem falou, é um ente abstrato, né? A gente pensa que é um ministro da economia que resolve as coisas, que é o Banco Central e a taxa de câmbio. Nós estamos muito acostumados com taxas, taxa de crescimento econômico, taxa de inflação, taxa de desemprego, e a gente não pensa, por exemplo, no índice de desenvolvimento humano, né? Cada real que é produzido no Brasil e cada oportunidade de juro, lucro, salário, aluguel, de comércio, de produção industrial, agrícola, agronegócio, tudo que a gente faz, ele é para as pessoas, né? Então o importante é o indivíduo. A economia é feita de pessoas. Aí chama-se a atenção, por exemplo, da importância econômica da família, que ela existe primordialmente para as crianças, né? Ligado a isso, tem a questão da maternidade responsável. Hoje em dia o casamento pode talvez não funcionar, mas o papel da mãe e do pai ele tem que estar aí. Uma outra coisa, hoje é lucro ter um vô em casa. O vô traz renda mensal, né? Então veja só essa questão maravilhosa da Previdência Social. Um recurso sai de Brasília, vem para os municípios e alimenta o comércio local, né? Isso é uma redistribuição qualitativa que faz o fluxo de renda girar e a economia crescer.
E onde há crise, sempre há uma saída, uma nova ideia ou desenvolvimento.
Sempre que existe um problema, a gente tem que transformar isso numa oportunidade. Então, a primeira ideia que eu daria é o seguinte: vamos fazer do setor da saúde um motor do crescimento econômico. Outra coisa, vamos usar a internet, né, as redes sociais para fins qualitativos, né, para o trabalho, para discutir mais a fundo temas, grandes temas. Eu sou muito fã da que a internet poderia ser gratuita, porque se uma prefeitura paga, e eu conheço países do mundo em que os governantes pagam a internet para os indivíduos, cada real que o governante paga pagando a internet, ele tem um efeito multiplicador econômico, de qualidade de vida e de felicidade na vida das pessoas que você não imagina, né? E por último, eu diria assim, para o indivíduo, o conceito de glocalização. Você se sincroniza na economia do município, do país e do mundo, no sentido de aceitar a globalização, essa integração maravilhosa que o mundo tem, mas sem ser desorganizado no local. Porque quem tem medo da globalização, seja trabalhador ou empresário, é quem não está devidamente preparado para a globalização, né? Então vamos prosperar juntos. O mundo nunca esteve tão integrado como ele está hoje. E o jovem que faz faculdade deve pensar que ele faz uma faculdade para trabalhar em qualquer município ou metro quadrado do planeta, né? Não só no Brasil.
Franciele Thiem para a CBN.